finalmente voltamos a estúdio com a presença dos três comentadores da Circulatura do Quadrado, na TV 24 e na TSF, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que vão comentar as eleições nos Estados Unidos, as novas medidas para combater a pandemia em Portugal e a entrevista do Presidente da República. Passemos à agenda. O Pacheco Pereira passou a noite acordado para acompanhar...
Acordadíssimo.
Valeu a pena, Pacheco Pereira?
Então não valeu. Estes são momentos únicos. As eleições americanas, e eu digo isto, são neste momento o facto político mais importante em todo o mundo. Não é nos Estados Unidos, é em todo o mundo. Do seu resultado, que ainda está, enfim, em processo, embora tudo indique que o Biden irá ganhar as eleições por uma pequeníssima margem, afeta a segurança mundial, afeta o risco de guerra e o perigo de guerra, afeta as alianças que são fundamentais para a nossa segurança, como é a NATO, afetam vários tratados internacionais, os esforços que têm-se feito para controlar o clima e a democracia. Quer a democracia nos Estados Unidos, quer a democracia nos países que vão e nos partidos que vão olhar para o exemplo do Trump e tentam replicá-lo nos seus próprios países com mais ou menos eficácia, mas não só o exemplo, como aos mecanismos de apoio, porque a gente não faz o escrutínio que devia fazer, mas homens que vieram da Casa Branca, como o Steve Bannon, têm uma grande central de financiamento, aliás, salvo erro, com sede em Itália, de todos os movimentos extremistas na Europa. São responsáveis por uma degradação significativa do valor da verdade e dos factos. O Bannon tem a frase talvez mais sinistra produzida durante a administração Trump, que é uma frase, aliás, inteligente, como muitas coisas que ele faz, que é dizer ao Trump os democratas não são o seu verdadeiro inimigo. O seu verdadeiro inimigo é a imprensa e a forma como se combate a imprensa é com as fake news. E tem esta frase retrata muito o ambiente político atual. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que os democratas têm um candidato frágil, fraco, é uma especialidade dos democratas, e que ganha, se ganhar ao Trump, ali no limite. O que significa que arrasta também maus resultados, quer para o Congresso, quer para o Senado. Aquela ideia de que havia condições favoráveis para um bom resultado, de maneira que os democratas passassem a controlar o Senado e reforçassem sua maioria no Congresso, a verdade é que não se verificou. E de onde ganham ao Trump é por um milímetro. Verdade seja dita que o Trump também ganha por um milímetro em muitos estados aos democratas. Agora, há várias coisas que são relevantes. Primeiro, nunca tantos americanos votaram. Essa parte é a favor da democracia. As eleições correram, no essencial, bem. Todas as tentativas de as perturbar vão começar agora. Claro que houve uma tentativa de impedir pessoas que votassem. Essencialmente aqueles grupos que os republicanos achavam que podiam votar contra o Trump. E isso é péssimo. Mas em muitos casos, o Poder Judicial, mesmo em alguns casos com juízes republicanos, travou essas tentativas. Agora vão começar em pleno, não é? Porque os republicanos, à hora que nós estamos aqui a discutir, querem esticar ao máximo o voto no Arizona, por exemplo, na esperança de inverterem a situação, e querem bloquear a contagem de votos no Pensilvânia e no Michigan, de onde estão, em particular no Michigan, estão em segundo lugar, e na Pensilvânia estão a perder votos, embora estejam em primeiro. Isto são aspectos muito importantes. O Trump deixou uma coisa, mesmo que se vá embora, não é? E não vai ser fácil pô-lo embora, Como se viu já. Eu tenho a vantagem de ter de escrever isto há 3 anos, já há quase 4 anos. Quer dizer, não é uma personagem muito interessante do ponto de vista da ciência política. Inovador, é uma personagem com carisma, As pessoas usam a palavra carisma de forma errada, com carisma, ou seja, é criador na vida política. Agora é um homem sinistro, um mau caráter, um tipo violento, um tipo completamente desprovido de princípios e mesmo no plano político, puramente oportunista.
E a cicatriz que ele deixa, a divisão que ele deixa?
Deixa uma enorme cicatriz, deixa a América completamente dividida e deixa o trumpismo. Deixa lá, deixa cá. E deixa em Espanha, deixa e deixa em França, e deixa em todo lado. E deixa nas Filipinas, e deixa na Turquia.
Deixa na Hungria.
Mas deixa nos Estados Unidos. O trumpismo nos Estados Unidos é muito perigoso. Não é por acaso que o FBI e as polícias consideram que os extremistas de direita são muito mais perigosos que tudo o resto nos Estados Unidos. Primeiro porque estão armados, organizam-se em milícias. Por exemplo, houve estados que permitiram, nas cidades onde se votava, que as pessoas pudessem trazer armas sem ser escondidas.
95%, disparou de 95% a venda de armas em alguns estados.
Sim, mas isso é medo também.
Sim,
é um fenómeno de medo. E também tem a ver com a história dos Estados Unidos, a segunda emenda tem a ver com a história dos Estados Unidos. Portanto, se o Biden ganhar as eleições, isso é um fator no acalmar, apesar de tudo, da situação política e impedir que haja maior radicalização. Claro que o Trump vai tentar radicalizar até aos extremos. O Trump faz declarações, por exemplo, que a decisão do tribunal de permitir a contagem dos votos na Pensilvânia, 3 dias depois, votos enviados antes da data, que pudessem ser contados até 3 dias depois, porque os correios atrasaram-se, não é culpa de quem vota,
e porque cresce,
era uma coisa que podia provocar violência
física. Está previsto nos próprios regulamentos eleitorais.
O Trump aceita alguma lei? Não, ele está permanentemente a violar a lei. E eu quero ver se há coragem, é difícil, de o meter na cadeia. Porque a lista de coisas que o Trump tem de violação da lei, quer nos seus negócios, quer no seu comportamento da Casa Branca, o Trump meteu a família toda, e não é uma família vulgar, na Casa Branca, conduziu a campanha na Casa Branca. Imagino o que era aquilo em qualquer país europeu. Que é conduzir uma campanha eleitoral com os recursos do Estado. Deslocava-se no avião com os serviços secretos, os serviços secretos pagavam nos hotéis e nos campos de golfe em que ele ficava. Tudo isto é proibido por lei.
Usou a varanda da Casa Branca para fazer comício?
Não, a partir de uma certa
instalou altura. Instalou o quartel-general da própria exatamente. Casa Branca?
Não, o problema é que há 6 meses para cá, toda a campanha eleitoral é conduzida da Casa Branca. Termino. Mas é o primeiro sinal do que é a política do século XXI. A vitória do Trump e o que se está a passar nos Estados Unidos são muitos aspectos, papel das redes sociais, papel da imprensa, a ultrapassagem dos média, a desvalorização do saber profissional e do conhecimento científico, a radicalização, a tribalização, tudo isto marca a política no início do século XXI. E desse ponto de vista, nós devemos olhar para o passado. Não é igual. Eu não estou a dizer que o que aconteceu nos anos 30 é igual. Não é igual. As comparações são muitas vezes erradas do ponto de vista histórico, com o Hitler. É mais com Mussolini. Aquela coisa na varanda é muito mussoliniana. Mas não é. É outro mundo, outra natureza, mas é igualmente perigoso para a democracia.
Falando de gestos perigosos, que significado atribui o António a um presidente que, na noite eleitoral e ainda com a contagem de votos, se atreve a pôr em causa a democraticidade e o sistema eleitoral, o que é uma absoluta novidade. Nem Nixon, contra Kennedy, que eventualmente teria razões de queixa, fez o que Trump está a fazer.
Não foi a declaração da manhã de hoje que me fez mais impressão. Quer dizer, o discurso de... Há várias coisas que se passam nas eleições para presidente dos Estados Unidos que não são compatíveis com os nossos hábitos e os nossos sistemas políticos e constitucionais. Há umas diferenças, obviamente. Agora, há uma coisa que eu nunca tinha visto. Não é tanto o discurso ou apenas o discurso de hoje de manhã. É o presidente incumbente, como se diz na linguagem destas coisas, o presidente que está em exercício, pôr em causa a legalidade e a transparência de umas eleições, que é uma coisa que não se passa, quer dizer, nenhum dos inspirados de Trump na Europa. Trump inspira, obviamente, uma série de líderes da direita, da extrema-direita europeia, mas não passou ainda pela cabeça a nenhum deles pôr em causa o sistema eleitoral, a regularidade e a transparência e a democraticidade das eleições. E o Trump, não só com este discurso, mas com toda a campanha que foi fazendo, alimentando que era preciso que os votos pelo correio estavam viciados, que havia intervenção do opositor ou do partido apoiante do opositor na viciação das eleições. Este tipo de acusações acontece em países, digamos, do mundo da América Latina, onde é preciso haver vigilâncias internacionais e fiscalizadores de eleições internacionais. Nunca aconteceu numa democracia antiga e respeitada e com instituições pôr-se em causa de tal maneira a transparência e a legalidade das eleições em que se está. Ele hoje faz uma declaração que é mais... que corresponde mais ao seu estado de espírito. Quando os resultados começaram a inverter e começou a estreitar a sua margem de manobra, ele começou a dizer que eram falsos. Enfim, isto faz parte da sua absoluta indiferença às regras e aos comportamentos e à lei. Isso faz parte disso. Agora, ele sistematicamente, durante toda a campanha, pôs em causa a legalidade e a transparência das eleições nos Estados Unidos, que são, em geral, os fiscais indiscutíveis de eleições democráticas em qualquer ponto do mundo, mais remoto. Isso é um dano que eu não sei as consequências, não sei medir hoje as consequências desse dano nos Estados Unidos e na Europa, porque esta moda se pega, se realmente passa a ser uma causa da extrema-direita, a colocação, o desvirtuamento, digamos, a crítica e a falsidade sobre os processos eleitorais, este é o fermento populista mais perigoso e mais negativo que pode haver numa democracia.
Estamos a falar de um homem com uma comprovada, pelos resultados destas eleições, se precisássemos de outra prova, um homem que capaz de mobilizar muita gente. Veja os resultados que ele
tem. Tínhamos de perceber, Carlos, isso temos que perceber, não é mobilizar muita gente. Há metade dos Estados Unidos gostava que aquele homem com estas características todas ganhasse. E nós temos que perceber isso, esse eleitorado. Não é todo estúpido, nem é todo analfabeto, nem é todo... Existem, com certeza, problemas com os quais seria bom aprendermos alguma coisa que levam a que, apesar da denúncia sistemática, e devo dizer-lhe, que é um dos pontos em que eu, por exemplo, acho que há parcialidade a mais no comentário às eleições, no comentário não, nas notícias sobre as eleições. As eleições em Portugal, nos Estados Unidos, são tratadas sistematicamente numa perspectiva anti-Trump. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu votaria no Biden e aquela figura e as suas características são tipicamente coisas que me enervam, a figura de Trump. Mas... se eu olhar para os noticiários, se eu olhar para as referências às eleições, por detrás de cada sorrisinho, por detrás de cada piadinha dos jornalistas que estão a contar factos, há uma parcialidade visível que eu acho...
Não é pena você não ver a Fox News.
Não, eu sei que aí ainda é pior, mas nos Estados Unidos existem assunções diretas e claras de perspectivas editoriais. Eu isso não acho mal, o Economist também fez um editorial que eu subscrevo por completo a dizer porque é que é preciso que seja Biden o escolhido. Eu isso acho uma coisa. Outra coisa é semear as notícias com pequenas piadas e pequenas críticas e com parcialidade relativamente ao Trump. Isso acho que aconteceu aqui, não nos Estados Unidos, porque há perspectivas eleitorais assumidas à partida pelos órgãos de comunicação.
Trump a queixar-se da comunicação social.
Não, sim, e não, para isso não me importa nada, porque são essas coisas, Ana Catarina,
mas eu
que
eu
enervam
de acordo,
e que aumentam o exército dos descontentes.
Claro,
são essas coisas. Porque eu quando discuto, quando critico Trump, no meu círculo, à direita, se quiser, pedem para olhar para esses telejornais e para esses jornais em que essa perspectiva está sempre presente. E eu sobre isso não posso dizer nada. Eu só posso dizer sobre a figura, sobre as políticas da figura, sobre a desonestidade.
Mas eu nem estou a discordar.
Mas não é muito relevante.
Não é relevante para a disputa eleitoral nos Estados Unidos. É relevante para Portugal.
Nós não... Ah, mas Portugal não é mesmo.
É relevante para o funcionamento. Não, sim, é uma gota, mas é relevante para
o... O António consegue perceber que aparentemente o fator ele faz funcionar a economia afaste de uma forma tão impressionante argumentos como mas é um péssimo gestor da situação de pandemia.
Ele é um péssimo... Havia uma disputa, claro, entre a pandemia e a economia. E, na verdade, eu devo dizer-lhe que o programa de Biden... Para aquele ambiente em que está os Estados Unidos, sobretudo em matéria económica, o programa de gastos e o programa de reforma fiscal é um programa bastante corajoso e um pouco surpreendente quando a maior ameaça de Biden era a situação positiva da economia. Boa parte dos americanos, muito mais do que 50%, acham que Trump conduziu bem a economia. E algumas das medidas de Biden são bastante corajosas e bastante... Aqui na Europa seriam modestas, de centro. Seria difícil que a social-democracia pura aceitasse só aquilo. Mas lá são medidas bastante agressivas.
Que provavelmente não vão ter grande futuro com a composição do Senado.
Não, admito, apesar de tudo, que os poderes do Presidente... Trump não retirou poderes à Presidência da República, nem introduziu só maus hábitos.
Aumentou
os poderes e aumentou um estilo de condução mais personalizada... Algumas daquelas coisas, algumas são justíssimas no domínio da saúde e do acesso aos cuidados de saúde, outras eram mais discutíveis do ponto de vista dos defensores dos tubarões, defensores da situação económica e da condução dos aspectos económicos. Portanto, Biden não foi calculista nessa
matéria. António, mas ele na verdade nunca conduziu a matéria económica. Ele fez duas coisas.
Fez bullying.
Baixou significativamente os impostos.
Aos ricos.
Aos ricos. E acabou com a regulação de muitas coisas ecológicas e tudo. E portanto...
Só essa regulação, porque no resto não...
Sim, acabou com a... De resto, ele não tem uma política económica. Ele não fez mais nada.
Não, mas é tratado pelos empresários como um amigo das empresas.
Pois é.
E as propostas. E as propostas do Biden.
A não ser como na Rússia, quando os empresários estão contra ele. Na Rússia.
Ah, não, sim, ele fartou-se fazer bullying contra as grandes empresas.
Qual é o ângulo que a Ana escolhe para iniciar as
reflexões? É o quê? Desculpe.
O ângulo reto.
Ah, o ângulo reto, sim. Para talhar e para explicar. Eu acho que uma das coisas que nós devemos olhar com alguma. Dentro do mal de tudo isto. Alegria é a enorme participação nestas eleições. Eu acho que estas eleições demonstram que as pessoas quiseram mesmo participar, apesar de depois nos darem um país dividido. É um país Trump e um país anti-Trump. Ou Biden, ou quererem...
Anti-Trump.
Eu acho que é claramente anti-Trump, e, portanto, não, eu sou até defensora de Biden e acho que conseguiu fazer uma boa campanha, mas acho que os democratas têm tido alguma dificuldade nos últimos anos também dos próprios se reinventarem, dos próprios encontrarem um denominador comum que mobilize, seja uma causa que seja mobilizadora dos americanos para votar. E, portanto, eu julgo que a primeira nota é uma fortíssima participação, que é muito bom, que não se via já...
Nunca se viu. Nunca se viu com esta dimensão.
Hoje diziam-me que, assim, muito parecido, com muita participação só com Nixon, não tenho a certeza porque não fui confirmar, mas forte participação. Forte participação que demonstra que há um país dividido. E esse é o segundo ponto, que é a minha análise, é que Trump deixa uma marca de divisão na sociedade norte-americana, porque mesmo que perca as eleições esta noite, como os dados indicam que possa vir a perder, a verdade é que, como também já aqui foi dito, o trumpismo está por aí. O trumpismo fez escola. Fez escola na Europa, fez escola noutros países e... É muito difícil perceber, não foi só a campanha, Lobo Xavier, ao longo do mandato de Trump, eu nunca tinha visto um presidente da República dos Estados Unidos desprestigiar tanto as instituições, desconsiderar tanto as instituições. E ao desconsiderar as instituições e desconsiderar o seu próprio papel de presidente da República, desvalorizou e muito a democracia.
Abre caminho aqui.
Eu espero que, com a possível vitória de Biden, abra o caminho de novo Primeiro, abram um furo no oxigênio, no balão de oxigênio dos populistas que se ancoraram em Trump. Não sei se é suficiente este furo.
Os populistas no mundo inteiro?
Balão,
no mundo inteiro. Mas só alguns, nos Estados Unidos?
Mas alguns. Vejam quem hoje, já, antes de sabermos resultados, Bolsonaro já disse que já deu os parabéns a Trump. O presidente da Eslovénia já deu os parabéns a Trump. O Orbán já deu os parabéns a Trump. Nós não estamos a falar de uma coisa qualquer, nós estamos a falar de pessoas que estão ligadas à extrema-direita e cujo respeito pela democracia é nenhum. Portanto, eu acho que o trumpismo ainda não foi erradicado e foi uma marca má na sociedade portuguesa. Depois, na sociedade americana. Depois acho uma terceira coisa. Eu acho que a forma como Steve Bannon foi mau para a Europa e para vários países no mundo, incluindo os Estados Unidos, tem um reflexo no discurso todo do Trump ao longo destes anos e também nesta campanha. Aquela imagem que ontem não se cansavam de passar ao longo da noite eleitoral nos vários canais, quer os portugueses, quer nos americanos, da discussão do Biden sobre ter publicado nas redes sociais um tweet falso. A ligeireza com que o presidente dos Estados Unidos da América acha que é possível publicar notícias falsas porque é uma forma de informar as pessoas, depois vão dizer se é verdadeiro ou falso. Isto é pernicioso também para a democracia. Portanto, tudo dito e tudo somado. Eu espero que Biden consiga, de facto, ganhar, ainda com a dificuldade que vai ficar. Não tem maioria no Senado, não tem maioria na Casa dos Representantes e, portanto, vai ser um presidente com um mandato difícil, mas que eu espero que devolva à América essa nossa ideia de um país democrático, de um país multilateral, de um país que faz diálogo, de um país... Trump deixou, numa altura de grandes alterações climáticas, abandonou os acordos de Paris. Não é uma coisa de sumenes importância, é uma coisa... Porque é um projeto de desenvolvimento que eu quero ou não quero para a sociedade. Por isso, eu espero que esta vitória de Biden possa também dar ao mundo...
A confirmar-se
uma nova expectativa de respeito pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, porque eu acho que é essa parte também que nós devemos sublinhar no que representa Trump e os seus seguidores. É que há um desrespeito pelos direitos mais básicos das pessoas, seja em função da sua crença religiosa, seja em função da sua etnia, mas há um desrespeito verdadeiro pelas pessoas e uma violação dos direitos humanos. Portanto, espero que haja um novo balão de oxigênio de democracia.
Bom, nós estamos mais ou menos a meio do programa. Prometemos comentar as medidas de combate à pandemia, por isso peço, José Pacheco Pereira, nesta segunda ronda, comentários
quer
mais...
Quer dizer, deixámos...
Mas eu queria só dizer...
As coisas são importantes.
Mais parecidos com aquilo que viu nas televisões norte-americanas.
Mas eu gostava de acrescentar só uma coisa sobre o Trump, porque acho que é mesmo importante e acho porque hoje o mundo está muito virado para isto. Também tem a ver com a pandemia. Mas eu acho que nós, os que somos democratas, e à volta desta mesa somos todos, também temos que pensar... Por que razão é que fenómenos como Trump, Orbán, Bolsonaro surgem numas direitas radicais, condenando sempre aqueles que são mais moderados? Alguém dizia ontem também num comentário, a democracia tem que ser mais cinzenta para ser mais aceita. Não, eu não acho nada disso. Acho que a democracia tem que ser mais exercida.
Precisamos de moderados radicais. Que sejam
Sim.
radicais na sua
defensores
moderação.
Defensores radicais da democracia.
Em não, em que
é? Eu sou uma defensora...
Eu sei. Mas quer dizer, o que nós estamos a falar é de uma gigantesca importância, mas pronto.
Provavelmente o tema eleição dos Estados Unidos
será na próxima semana
voltamos a ele.
Liga com a pandemia.
Muito provavelmente o Trump é um homem capturado pelos russos. Os russos têm certamente alguma coisa que ele não quer que se revele, porque nunca nenhum presidente americano fez algumas coisas em relação à Rússia como este fez. Mas só para dar uma frase final, antes de passarmos ao
às
cá,
medidas de combate à pandemia,
ao cá, dizer uma coisa. O Trump é um homem desprezível. Mas, verdadeiramente, quem me mete repugnância são os republicanos. Se o Trump fizer, já para não usar imagens mais escatológicas, fizer o pino na secretária da sala oval na Casa Branca, Ou imediatamente os republicanos vão justificar porque é que o presidente fez o PIN.
E não basta dizer que é porque ele é o ganha-pão do partido.
Não, mas também não é, porque ao mesmo tempo também vai dar cabo daquilo como um partido com um papel histórico que tinha. Ele apanhou também as sobrevivências do Tea Party, que são relevantes para perceber a situação política americana, e deixa um partido, quer dizer, é de facto vergonhoso, as reviravoltas para justificar tudo o que o Trump faz, por aí adiante. Portanto, agora...
Passa o António.
Os Estados Unidos, pode passar, os Estados Unidos, nós sabemos pouco sobre os Estados Unidos. Há uma parte dos Estados Unidos que sempre lá esteve, os evangélicos, o Bible Belt, a ecologia social, política e religiosa dos Estados Unidos, sempre lá esteve há muito tempo. A gente não a via, porque normalmente olha para Nova Iorque e olha para a política civilizada americana, que também existe e sofisticada. Mas os Estados Unidos têm também muito aquilo.
António Lopes Xavier?
Vou polemizar. O desprezo pelas instituições e o caráter, como é de escrever, o caráter nulo, ou vigarista e oportunista, não faz parte das características da direita nacionalista. A parte do iliberalismo, a parte de não gostar dos sistemas de controle, de cheques...
O que é que você acha importante defender disso?
Não. Eu vou-te explicar porquê. É porque depois os rótulos...
Não é verdade.
Não, porque esses rótulos colocam a direita em inferioridade na discussão política.
Mas eu não ponho rótulo na direita.
E, portanto, eu reivindico esses direitos que vocês gostam tanto e apreciam, e bem, esses direitos, liberdade de expressão, para lhe dizer o seguinte, as classificações simplistas, que é equiparar um caráter errático, negativo, oportunista, porventura desonesto, ao que são os valores ou até as ideias, sequer da extrema-direita, é profundamente negativo e destrói o equilíbrio do discurso. Porque o Trump não é à direita alguma coisa diferente do Maduro ou do Chávez à esquerda.
Não é a mesma coisa.
E eu não identifico, espera, eu não confundo a esquerda com essas figuras. E, portanto, existe uma direita, mesmo uma direita não democrática e liberal, institucionalista, respeitadora da lei, com um modelo de sociedade, obviamente, completamente diferente.
Mas que esta não é.
Mas repare no seguinte, os fantoches com falta de caráter e desprezo pela lei não são
só
uma qualidade típica da direita, mesmo da direita nacionalista e liberal. E isso acho muito importante. Segunda coisa.
Porque
depois isso,
não é liberal,
porque depois isso condena...
Começa logo por aí.
Certo. Não, é iliberal. Iliberal.
Iliberal.
Foi o que eu disse. Isso condena, isso depois vicia o discurso e o debate, porque há sempre uma qualificação moral. Ah, você é dos amigos. Claro que Bolsonaro e o Orbán e todos esses são exatamente da mesma estirpe. Mas é isso a direita que podemos classificar como tal. São essas... Não, a segunda coisa é...
Eu sei que queríamos existe, falar do combate à pandemia.
Existe uma degradação muito grande no Partido Republicano, que eu julgo que é irrecuperável nos tempos mais próximos. Quer dizer, mesmo que Biden ganhe, essa degradação... O partido já vinha, antes de Trump, já vinha numa degradação profunda. Eu era um grande adepto do republicanismo americano. Deixei de ser muito antes de aparecer Trump. O moralismo, a ligação religiosa, o fanatismo e uma absoluta falta de ideias sobre o futuro do mundo... É uma degradação do Partido Republicano que ficará para lá de Trump. Ao passo que Biden, para acabar, Carlos, será... Não sei se é um bom candidato... Talvez não fosse um bom candidato. Não sei se era possível ter um bom candidato parecido com Trump para ganhar a Trump. Se não era preciso, para as pessoas moderadas e equilibradas nos Estados Unidos, uma figura que fosse a figura de um homem bom que quer unir... E que tem um discurso completamente diferente e de curador de feridas, completamente diferente do discurso.
Faltou dizer, Ana?
Não faltou dizer, eu só posso dizer ao Lobo Xavier que aquilo que eu acho que é a direita de Trump não é a direita dos republicanos que nós nos habituámos a conhecer. Desse ponto de vista também, Trump desvirtuou um pouco, eu posso discordar, de muitos dos republicanos que estiveram à frente dos Estados Unidos. Não lhes vi esta desconsideração pelas instituições, não lhes vi este discurso segregário, discriminatório e xenófobo, não vi. E não vi esta... Também os tempos são diferentes, hoje as redes sociais habituam a que as pessoas possam dizer tudo e o seu contrário, mas o que eu estou a dizer não é, eu não estou a catalogar e a moralizar a direita toda. Acho que são fenómenos de extrema direita perigosíssima nos dias que correm.
Não vai dizer com 3 minutos para cada um, já não há tempo para falar da pandemia em Portugal, das medidas.
A pandemia está à solta.
E para lhe perguntar se fez bem o Presidente da República em dar total cobertura às medidas do Governo, mesmo nos zigue-zagues que o combate à pandemia teve.
Fez, nas ações. Fez.
Sim. Fez bem, fez. Porquê?
Por uma razão. Porque nós estamos num período de crise e pessoas que têm uma mentalidade institucional, como é o caso do Presidente da República, não ia abrir, à volta das questões da pandemia, um conflito com o Governo, nem vice-versa.
Mas era preciso ser tão, eu não gosto de adjetivar estas coisas, mas generoso na cobertura à ação do Governo.
Mas isso são os jornalistas é que vêem generosidade naquilo que é as posições típicas de Marcelo Rebelo de Sousa.
Jornalistas e comentadores.
Ah, bem. Não me inclua nesse...
Pronto, não me inclua, mas convoco para o comentário. Estas
não,
novas medidas.
O comentário é como de costume, quando a gente não tem nada para discutir a sério, vai ficar um inuendo de uma frase ou uma coisa. O Presidente da República fez uma entrevista muito sobre ele, sobre a forma de falar dos outros.
Não foi uma entrevista.
Não, entrevista ou declaração, sim.
Resposta.
Muito sobre ele e sobre a própria personagem. Sobre o papel que acha que tem neste processo.
Quer dizer, é uma entrevista de campanha eleitoral, é isso? Ou de pré-campanha?
Não, eu não penso que ele... Quer dizer, ele está preocupado com a campanha eleitoral, mas nem sempre o pode exercer, principalmente sob estas formas. Fez uma coisa...
Não teria sido preferível.
Para assumir um papel moderador e para, na vida política.
Não teria sido preferível escolher, se calhar, até mais ao jeito dele, uma declaração ao país... do que dar uma entrevista. Bom, é que visivelmente, pelo menos para mim, é um Presidente da República que não gosta de dar entrevistas, no sentido de cumprir as regras do jogo das entrevistas.
Não dá todos os dias entrevistas. Eu estou sinto onde vai, dá 3 ou 4. Não, então não...
Estamos a falar de uma...
Se ele tivesse que fazer uma declaração, a declaração era muito mais formal. E ele achou bem, até porque tem confiança em si próprio e no seu verbo, achou bem fazer sobre aquela forma.
Carlos,
não
há
nada relevante aqui.
Fez bem.
Há uns aspectos que preocupam o Carlos, até do ponto de vista profissional, que é este. Provavelmente, pelo que eu percebi ao ver a entrevista, o que estava, embora respeite muito e goste muito do jornalista que fez a entrevista, pareceu-me que o que estava combinado era apenas tratar da pandemia. O Presidente da República chegou a dizer que o objeto da entrevista era esse e que era melhor terem-se esse objeto e não mudarem para outras coisas. Portanto, eu imagino que o Presidente se dispôs a falar na sua forma coloquial e acessível sobre a pandemia. E sobre a pandemia há uma realidade muito importante, Carlos. A ideia de que existe à direita, a ideia de que existe no PSD, que eu vejo no CDS... e vejo, enfim, um pouco indistintamente por gente não alinhada partidariamente, mas conservadora.
Mas que é contra o governo, essa é que é a frase, não é conservadora, é que é contra o governo.
Que é contra o governo e queria ver, como não há votos, quando o Carlos vai às sondagens, esse lado político, do espectro político, não tem votos, nem tem perspectivas de votos. Gostava muitas vezes de ver o Presidente, que é realmente a única figura do centro com força e poder, a fazer as críticas e a incomodar o António Costa com os argumentos que a direita julga que deviam ser usados.
E é esse que o Presidente falhou.
Claro, mas como não podia ser de outra forma? Em Portugal, claro que para quem estava à espera que o Presidente da República seja, nestas circunstâncias de crise económica e de pandemia, um instrumento para deitar abaixo e para minar a credibilidade do governo que está ao leme, goste-se dele ou não,
está errado.
Para fazer
e vai estar
isso,
sempre desiludido.
Para fazer isso, o Presidente
tem que escolher outro Presidente. Tem tantos aí para onde... Tem tantos aí onde
assume
votar.
Ele toda a responsabilidade pelo que foi feito pode garantir tão perentoriamente o Governo não cai.
Eu vi muitos comentadores a dizerem não, o Governo não cai porque não pode cair segundo as regras constitucionais. Quer dizer, um Presidente que só pode haver eleições em termos jurídicos e em termos reais daqui por um ano. Não antes disso, não é possível, por várias razões. E, portanto, um presidente que no meio da pandemia e da crise económica se dedicasse a sublinhar os defeitos que os tem do governo e os erros que os tem, muitos, deste governo, neste momento, seria uma coisa impensável. É claro que isso não satisfaz essa clientela dos 26% das sondagens, dos 27% das sondagens, ficam muito irritadas porque gostavam que ele fosse o instrumento, o único instrumento poderoso que existe desse lado, mas isso não é possível um presidente fazer isso.
Por falar em satisfação...
Viu-se que ele tinha embaraço, viu-se que reconhecia que havia erros, viu-se que não podia sustentar tudo, mas tinha que fazer aquele papel.
Imagino que tenha a Ana Catarina Mendes ficado muito satisfeita ao ouvir a entrevista do Presidente da República.
Eu não me deixo enganar dos momentos políticos em que estamos a viver. E nós estamos a viver num momento particularmente difícil, que nenhum de nós se lembrava. Nenhum de nós supunha que podia acontecer e, por isso, perante uma pandemia que tem estas consequências, quer do ponto de vista económico e social, quer do ponto de vista da saúde, bom, não era expectável que houvesse aqui uma briga institucional entre o Governo e o Presidente da República.
Na véspera do estado de emergência.
Na véspera de nós estarmos a votar o estado de emergência, na sexta-feira, se a votar o estado de emergência em Portugal, numa altura em que o próprio Presidente da República, que tem acompanhado desde as reuniões do Infarmed até às pessoas que ouviu a semana passada, desdobrou-se a ouvir os ex-ministros da Saúde, tem a informação de que os números aumentaram, apesar de hoje ter sentido que há uma ligeira desaceleração da pandemia.
Na propagação.
Dos critérios da propagação
da taxa
da pandemia,
lado.
Do R1.
Só disso. Parece que é a única boa notícia.
É um indicador. Não era expectável que nesta semana de estado de emergência, 121 concelhos completamente fechados e com normas apertadas, um conjunto de direitos, liberdades e garantias que nos vão ser restringidos por causa do estado de emergência, não era expectável que houvesse neste momento uma palavra que não fosse uma palavra de cooperação. Depois se assumiu mais ou menos falhas, Quer dizer, eu acho que, aliás, é bom que nós de vez em quando também possamos... Nós começámos aqui com os feirantes e saudando os feirantes. Foi bom que o Governo recuasse, porque de facto não fazia sentido manter os feirantes naquele rol de restrições quando aquelas pessoas vivem daquelas condições.
E eu passo a vergonha de não saber porque estive penduradas a ser americanas.
Mas sabe o que é?
Mas não. Bem, eu também só ouvi um alerta.
Pacheco Pereira podia não saber, como qualquer um de nós, porque todos os dias as coisas mudam.
É.
Mas sabe das medidas? Estado de emergência.
Todos os dias mudam porque se vão adaptando.
A melhor resposta. Num minuto.
Olá, mais que... Eu já exprimi, vou-me repetir. Só há duas maneiras de afrontar esta situação. Ou de uma forma dura, universal e genérica, ou de uma forma soft, em que se dá grande liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem. O ideal seria medidas pontuais, seria medidas para o grupo A, para o grupo B, para o grupo C, mas isso em Portugal não dá. Nós não temos educação cívica suficiente para poder aceitar... medidas relativizadas sem achar que se permita aqueles sem não se permite
assim aos outros.
Resultado, é uma ideia de caos geral. E posso fazer um brinde ao Sr. Presidente da República?
Sim.
Que é para não ficar...
Então junto também.
Vai surpreender-me a mim e à realização, mas pronto, porque eu acompanho.
Porque temos de viver, não se pode fazer brindes.
Ver, claro.
Sem imediatamente.
Está no fim. Está no fim.
Mas isso significa uma alteração do seu sentido do voto provável na
eleição? Eu ia fazer essa pergunta provocatória.
O meu voto não é necessário para eleger Marcelo Rebelo de Sousa.
E com esta coerência de José Pacheco Pereira, termina a Circulatura do Quadrado de hoje 8 dias. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TV 24 e na TSF. Até para a semana.